Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do BMJ Podcast, eu sou o Lucas Fernandes e como sempre nós trouxemos um time de especialistas para conversar aqui comigo hoje. Participam dessa edição a nossa consultora de assuntos legislativos, Fernanda César. Tudo bem, Fernanda?
Oi Lucas, tudo bem.
E com a gente também o nosso consultor de comércio internacional, Josemar Franco. Tudo bem, Josemar?
Oi pessoal, tudo bem, um prazer estar aqui novamente.
E fechando o time de hoje, o nosso consultor de análise política, Mauro Casaniga. Tudo bem, Mauro?
Olá, gente. Tudo ótimo.
Bom, a gente vai falar no episódio de hoje um pouco sobre as deliberações que estão acontecendo no Congresso. Nessa semana a gente teve a realização de uma nova sessão de vetos. Alguns pontos polêmicos foram votados. Inclusive os senadores derrubaram um veto que nesse momento, enquanto a gente está gravando o podcast, pode ser derrubado também pelos deputados. A gente vai falar aqui na conversa de hoje qual é a chance disso acontecer. A gente vai comentar também um pouco sobre as últimas novidades no Poder Executivo. Como a gente mencionou na última semana, depois da debandada de alguns secretários do Ministério da Economia, o presidente Jair Bolsonaro veio a público se comprometer com a agenda liberal, mas até agora tem muita coisa em aberto. A gente vai falar como anda o ambiente político para a apresentação dessas propostas que estão sendo acompanhadas com muito interesse pelo mercado. E a gente fecha a edição de hoje falando um pouco sobre o impasse envolvendo a exportação de frango. Recentemente, uma amostra de frango do Brasil foi detectada com o Covid-19 lá na China, e isso acabou resultando aí até mesmo na suspensão da exportação de frango brasileiro para as Filipinas. A gente vai comentar tudo sobre como anda esse assunto e também quais são os impactos para as exportações do agronegócio. A gente já tem discutido longamente aqui no podcast sobre esse tema, né? O agronegócio está sofrendo bastante com as questões da pauta ambiental e agora tem um novo tema na agenda que está impactando bastante esse setor. Só para não perder o costume, a gente está gravando esse episódio na quinta-feira, dia 20 de agosto, e ele vai ao ar na sexta-feira, dia 21, em todas as plataformas de streaming. Bom, Fernanda, como eu falei na chamada do nosso podcast, a gente está tendo nessa semana uma nova realização de uma sessão deliberativa de vetos. A gente demorou muito até realizar uma sessão e agora a gente está tendo várias sendo realizadas, né? Conta um pouquinho para a gente como é que andam as discussões sobre essas propostas vetadas pelo presidente.
Nossa, Lucas, a gente estava aguardando por essa sessão aí por muitos meses, né? Foi um longo caminho de negociação até a gente poder ter as primeiras sessões. E o que a gente viu foi na primeira sessão, né? Na sessão da semana passada, foi um governo que se mostrou disposto a negociar, a aparecer e até, né, negociar a derrubada de alguns vetos para poder colocar outros na pauta. O que tinha sido muito bom na semana passada não funcionou tão bem essa semana. Então, na semana passada a gente teve a derrubada aí de alguns vetos menos importantes para o governo e essa semana, com pautas tão, tão grandes, de tanto impacto econômico, a gente viu um cenário bem diferente, um governo que se perdeu na negociação um pouco e acabou aí no escuro quando os senadores derrubaram o veto ao reajuste de alguns funcionários públicos, alguns servidores públicos que estão na linha de frente no combate à pandemia. Essa articulação se mostrou um pouco confusa porque foi um pouco voto, né? Ele ficou faltando virar dois votos ali de aliados mesmo do governo para poder manter o veto e a gente não ter que passar por um desgaste agora, como você bem falou. A gente está gravando hoje, a Câmara está num desgaste bem grande entre os partidos para tentar aí solucionar esse problema que foi criado aí com essa derrubada.
Eu acho que um ponto bem interessante da gente falar, né, Fernanda, é que apesar de hoje a gente ter um presidente que está bem relacionado com o Centrão, que está construindo ali um apoio cada vez mais consolidado no Congresso, o presidente que vetou alguns desses tópicos que estão sendo discutidos hoje não é o mesmo Bolsonaro de hoje, né? Foi um presidente que não estava dialogando com o Congresso. Muitos desses vetos aconteceram ou antes da pandemia ou bem no início, quando o Bolsonaro ainda tinha uma relação muito conflitiva com o Poder Legislativo. Então não surpreende, né, que mesmo com essa melhoria nos últimos meses, a gente tem alguns pontos bem mal resolvidos ali para os deputados e senadores votarem, né?
Lucas, esse é um ponto muito interessante. Eu acho que esse ponto, ele responde aí o questionamento das pessoas do porquê o governo abriu mão de alguns vetos, né, na semana passada. Só que a gente tem que colocar também na mesa que vetos como esse, que foi derrubado no Senado, sobre reajuste salarial, tem um apego aí, porque a gente está perto de eleições, né? A gente não pode descartar isso da mesa como motivação dos parlamentares. Muitos parlamentares no Senado estavam com um discurso sobre os profissionais que estão na linha de frente, e isso soa positivo numa eleição, né? Você falar assim, a gente trabalhou pela derrubada desse veto, mas não é o mesmo discurso que depois de uma reorganização da estratégia do governo a gente está escutando na Câmara, na deliberação. Então, os partidos de apoio estão batendo muito na tecla da questão financeira dos estados, do rombo que os estados vão ter daqui para frente, e esse é o debate que a gente está enfrentando agora, né? Eleições versus economia.
E eu acho, Fernanda, que um outro ponto que a gente pode destacar também é o quanto é diferente votar um veto no Congresso em relação a outros tipos de projeto de lei, né? Então, uma sessão de vetos, ela é, por natureza, uma sessão conjunta, onde deputados e senadores estão juntos discutindo os temas que vão ser deliberados, mas, por conta da pandemia, a gente está tendo uma situação bem adversa, né? Queria que você explicasse um pouquinho pra gente como é que os deputados e senadores chegaram num consenso para conseguir realizar esse tipo de deliberação no meio da pandemia.
Lucas, realmente está sendo um trabalho completamente diferente do que a gente via antes, né? Como você falou, era uma sessão conjunta, todos os parlamentares estavam lá, apesar das votações de fato acontecerem de forma separada, né? Senadores, depois deputados ou vice-versa. E hoje o que a gente está vendo é uma sessão para a Câmara, depois uma sessão para o Senado, ou uma sessão do Senado e depois uma sessão da Câmara. Isso está gerando algumas preocupações, né? Principalmente relacionadas a problemas técnicos. A gente viu muitos vetos começando onde não deveriam começar, né? Pela casa errada. E a gente está vendo muito problema de negociação. Então, os líderes, a gente tem líderes tanto na Câmara quanto no Senado e líderes do Congresso. Os líderes, eles estão tendo que trabalhar muito mais para negociar quais vetos serão pautados, quais vetos serão derrubados, quais vetos serão mantidos, e isso tá desgastando bastante. Então, toda essa construção aí que o Bolsonaro fez nos últimos meses, junto com o Centrão, ele tá pondo a teste agora, vendo se realmente vai surtir efeito e se realmente ele agora tem uma base que ele pode contar com os votos, né? Então, a gente tá nesse momento de teste aí da base dele.
E lembrando, né, Fernanda, que derrubar um veto não é uma situação tão banal, né? A gente precisa da maioria absoluta, tanto de deputados quanto de senadores. É uma tarefa difícil para o Congresso conseguir derrubar o veto. E a gente está tendo muito problema na articulação, o que mostra, né, que é um ambiente onde o presidente, o Palácio do Planalto, precisa estar construindo essa maioria constantemente. Não é algo dado como certo, né, o apoio que o presidente tem recebido em algumas votações que a gente pode enxergar, por exemplo, na Câmara e no Senado.
Exatamente, Lucas. O veto, ele precisa na Câmara de 257 votos. Então, não é todo mundo que consegue articular uma derrubada de um veto com essa quantidade de votos. A gente não tem uma oposição tão forte assim para falar assim, não, vamos derrubar os vetos. E mesmo assim, a gente está vendo algumas derrubadas. A gente sabe que, por número, se a gente for comparar com outros presidentes, os números de vetos derrubados do Bolsonaro são bem mais altos do que os dos outros presidentes. Isso se explica justamente pelo que eu estava falando, né? A construção da base dele se deu recentemente, se deu por uma via muito diferente da dos outros presidentes, né? Porque a gente via sempre um governo se estabelecendo, criando a sua base e começando seus trabalhos, né? No governo Bolsonaro a gente vê uma coisa diferente, né? A gente cria um governo, trabalha, tem várias crises e depois constrói uma base para tentar segurar aí a crise política e tentar negociar. E aí sim tentar manter vetos. Então a gente está tendo muita dificuldade aí nas negociações por isso, porque a base tem que ser testada a uma hora.
Bom, Fê, e como eu tinha falado, a gente está gravando esse podcast enquanto os deputados estão realizando uma sessão para ver se eles vão derrubar o veto que o Senado já derrubou, se eles vão reverter essa decisão. Lembrando que para um veto ser derrubado, ele precisa ter a maioria absoluta tanto de senadores quanto de deputados votando pela derrubada. Se faltar, por exemplo, exemplo, um voto na Câmara, o veto não é derrubado. Queria que você comentasse pra gente quais são as chances disso acontecer, lembrando que a oposição, por enquanto, tá obstruindo bastante essa realização da sessão, né? Parece que tá preocupada com a possibilidade de manutenção desse veto.
Apesar do apelo popular ser muito grande pra derrubada do veto, economicamente o apelo é muito grande pra manter, né? Então, a gente já teve um pronunciamento do Rodrigo Maia falando que ele é a favor de manter o veto, né? Então, na manutenção. E o que a gente sabe, né, é que esse veto foi a um projeto que fez o auxílio, né, aos estados de 60 bilhões. Então, o reajuste no salário desses funcionários viriam desse auxílio. E a ideia do governo é, não, a gente não pode reajustar salário, sendo que essa verba é para ir para a ponta, é para colocar em hospital, é para colocar em auxílio para as empresas dos estados, é para outras questões que a gente está enfrentando agora durante a pandemia, é para dar uma ajuda de fato ao estado para ele se recuperar economicamente ou para ele não quebrar totalmente, né? Então, o apelo econômico está bem grande e a possibilidade de o veto ser mantido na Câmara é bem alta também.
Bom, vou pegar carona, né? Aproveitar que a Fernanda estava falando sobre o aumento de salário dos servidores públicos e chamar o Mauro para a gente conversar um pouco sobre a agenda de reformas liberais que o governo se comprometeu a executar a partir de agora, mas que até o momento a gente tem tido iniciativas um tanto quanto incipientes. A reforma administrativa é uma dessas principais medidas consideradas aí pelo ministro Paulo Guedes como fundamentais no enxugamento da máquina pública. Queria que você começasse falando sobre ela, Mauro, e depois a gente passa para as outras reformas.
Então, Lucas, o governo, o presidente Jair Bolsonaro, mais especificamente, já afirmou que a reforma administrativa deve ficar só para 2021, né? Sendo que essa foi, inclusive, uma das causas apontadas para a saída dos secretários no Ministério da Economia. Mas, especificamente sobre esse caso, um evento interessante foi que, em São Paulo, João Dória anunciou que tentaria, e o Meirelles anunciaram que tentariam fazer uma espécie de reforma administrativa no estado também. Seria para acabar com 12 órgãos, né? 12 órgãos do estado de São Paulo e também cortar alguns benefícios de servidores estaduais. Então esse é um movimento interessante porque o Dória também se adiantou algumas discussões de reforma tributária, né, nesses últimos tempos. Tanto ele quanto o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e parece que é visto dentro do PSDB como um concorrente do Dória às eleições de 2022. E, na verdade, a discussão no governo atualmente parece estar mais focada não só na reforma administrativa, que o Ministério da Economia viu que não deve avançar muito, mas na retomada da discussão dos gatilhos fiscais, né? Das medidas de emergência, dos cortes de gasto e do Plano Mais Brasil, que tinha sido apresentado no Senado, mas que ficou parado com a pandemia.
O Plano Mais Brasil, ele é uma iniciativa muito interessante, né? O presidente, ele tinha apresentado no Senado, logo após a aprovação da reforma da Previdência, naquele contexto onde ele queria dar mais protagonismo para os senadores. A gente sabe que o Senado tem uma pecha muito grande de ser o carimbador das grandes decisões que são tomadas pela Câmara, e a gente viu esse caso de maneira bem ilustrada acontecendo na reforma da Previdência, onde os senadores criaram uma PEC paralela para conseguir promover as suas alterações às propostas, mas até o momento ela não foi deliberada pela Câmara e dificilmente será pelos deputados dessa legislatura, né? Então é uma medida interessante, mas que até agora também não avançou substancialmente, né, Mauro?
Pois é, e nesse contexto em que se discute muito teto de gastos e etc., o Plano Mais Brasil ele se torna especialmente importante porque ele busca limitar exatamente isso, né? Busca criar medidas de emergência quando o gasto público se torna excessivo. Mas talvez um dos impedimentos seja justamente a questão das eleições municipais, já que uma das PECs ela lida com reformas do Pacto Federativo, e acho que 2020 seria um momento muito delicado para discutir esse tipo de coisa. Mas o governo afirmou que ele quer retomar essas discussões inserindo junto a proposta do Renda Brasil, né, que seria o novo benefício social.
Lembrando que o Plano Mais Brasil ele é composto, na verdade, por três PECs, né? Essa revisão do Pacto Federativo que você mencionou, de fato, é um dos pontos mais polêmicos, né? Ela prevê a extinção de alguns municípios que não têm capacidade de gerar receita, então é algo que é quase quase impossível da gente debater no meio de eleições municipais, né? Não é do interesse do Congresso debater esse tipo de proposta que vai enxugar bastante o poder dos políticos, né, nesse período. Mas a gente tem a PEC dos fundos, né, que retira o valor que está retido dentro dos fundos e que poderiam passar a ser utilizados para outras finalidades, inclusive aí para abastecer o auxílio emergencial se ele de fato for prorrogado, né? Uma iniciativa que poderia ser fundamental para que o governo não precisasse estourar o teto de gastos para manter essa medida por mais algum tempo, né, Mauro?
Pois é, na verdade a prorrogação do auxílio em si não coloca nenhum risco ao teto de gastos, porque ele já está bem estourado esse ano em razão das medidas emergenciais, né? Como a extensão seria só para esse ano, a preocupação é gerar gastos para ano que vem. Mas realmente a PEC dos fundos, ela serviria para dar um alívio na dívida pública nos próximos anos. Agora, parece que, pelo menos na minha opinião, já me parece que está quase certa a prorrogação do auxílio, né? Inclusive, talvez o governo decida mandar a MP para o Congresso prorrogando. E o Bolsonaro afirmou que R$200 seria muito pouco. Então, o que se espera é que ele seja prorrogado até o final do ano, um valor que pode ir de R$250 até R$400, mas não mantido o valor inteiro. Isso representaria um impacto bem grande, né? De até R$100 bilhões, que é comparável ao impacto se o veto aos reajustes dos servidores públicos for derrubado, por exemplo.
Eu acho que um ponto importante da gente analisar quando a gente fala sobre o auxílio emergencial é pegar o histórico da medida para ver como ela foi implementada. Então, a proposta que saiu do Ministério da Economia previa um auxílio emergencial de 3 meses no valor de R$200. O auxílio foi engordado lá no Congresso, que transformou essa medida num auxílio de R$600. E o auxílio, que inicialmente duraria apenas 3 meses, foi prorrogado por mais 2. Então, o mês de agosto, onde as pessoas já receberam esse auxílio, e o mês de setembro seriam os 2 meses adicionais, mas a gente já tem a discussão para a postergação do auxílio para pelo menos mais 1 mês, mas quando a gente lembra que a gente tem eleições municipais acontecendo em novembro, me parece pouco provável que o Congresso e o presidente se sintam confortáveis para retirar o auxílio logo no momento em que as pessoas vão para as urnas. E isso também coloca um outro ponto em evidência, que é a diminuição do auxílio, ela pode ser entendida como tão prejudicial quanto a extinção do auxílio de maneira absoluta. Eu digo isso porque as pessoas estavam acostumadas a receber um valor que variava de R$600 até R$1.200, e elas estavam contando com esse tipo de rendimento no seu orçamento familiar. Se o presidente diminuir esse auxílio, chegar, sei lá, um montante de R$400, R$350, vai reduzir o poder de compra dessas pessoas. Então, é uma manutenção que não seria suficiente para garantir a popularidade nos patamares que a gente tem hoje. Não sei se você concorda com essa alternativa, Mauro.
Pois é, Lucas. Eu acho que ainda é um pouco cedo para a gente prever quais vão ser esses efeitos, né? Mas o fato é que o auxílio teve um impacto muito positivo na manutenção da renda, do consumo e também na redução do nível de pobreza, por ser algo que atinge praticamente 1/3 da população brasileira. Mas o fato é que não é sustentável, né, em termos de orçamento público, manter esse valor. E a minha opinião também é que o governo vai fazer isso como uma forma de fazer a transição para o novo programa social do Renda Brasil. Deve ampliar os valores do Bolsa Família para cerca de R$250 também. Mas uma grande diferença entre o auxílio emergencial e o Renda Brasil é a questão dos trabalhadores informais, que hoje têm direito ao auxílio e não necessariamente se enquadrariam no novo programa, né? Então, representaria uma redução dos beneficiários de cerca de 170 milhões de pessoas para 20, 30. Então, isso pode sim ter um impacto bem negativo na popularidade, mas a gente tem que ver se a economia vai conseguir se recuperar para que essas pessoas já tenham condições de acessar renda, acessar emprego e etc.
Inclusive, acho que esse é um ponto muito importante da gente mencionar, né, Mauro? Quando a gente fala sobre auxílio emergencial, a gente não está falando da mesma população que recebia o Bolsa Família, né? O programa, ele foi muito expandido. Além de ser um montante muito maior, o valor mensal recebido pelas famílias, o público-alvo também aumentou bastante. E existe uma proposta de que o Renda Brasil incorpore novas pessoas que não estavam inseridas originalmente no Bolsa Família, mas Mas, como você bem disse, é muito difícil a gente imaginar que todos os trabalhadores informais que hoje estão colados nesse auxílio emergencial consigam se manter no Renda Brasil. Apesar disso, um ponto muito interessante da gente observar nessa estratégia é que, se o presidente conseguir fazer com que o Congresso aprove a tempo o Renda Brasil, as pessoas, quando saírem do auxílio emergencial, já vão entrar diretamente nesse novo programa de transferência de renda, que seria muito atrelado ao governo Bolsonaro, né? Seria aí uma grande maneira de tirar a marca petista desse programa de transferência de renda e, de alguma maneira, consolidar o capital político que ele tem recebido, obtido ao longo da pandemia. A gente, como você apontou, né, Mauro, a gente tem visto nas últimas pesquisas de opinião o Bolsonaro atingindo seu desempenho recorde na popularidade. Isso tem sido algo unânime entre todos os institutos de pesquisa. Desde que começou a pandemia, a gente tinha o hábito de usar com maior afinco, né, os números obtidos pela pesquisa da XP, porque era uma pesquisa que já era realizada pela via remota antes do início da pandemia, então os dados que a gente tinha lá, eles eram passíveis de comparação, mas mesmo quando a gente olha agora na pesquisa do Datafolha e considerando o universo que o Datafolha já pesquisou nesse período remoto, a gente vê o presidente despontando na popularidade. Mas a gente tem aquele grande risco, né, de que a popularidade não seja um ativo que o presidente vai conseguir manter, especialmente quando a gente lembra que a economia não está andando a pleno vapor e que o presidente, com algumas das propostas que estão sendo discutidas, ele vai aumentar o gasto público, diminuindo a capacidade da máquina pública fazer investimentos muito importantes em obras de infraestrutura, por exemplo. Um desses programas que podem aumentar o gasto público é o programa Casa Verde Amarela, né, que seria também uma releitura do Minha Casa Minha Vida. O que você pode trazer para a gente sobre o que está sendo discutido nesse programa, Mauro?
Então, essa reformulação do Minha Casa Minha Vida também não é uma novidade, né? Ela está sendo estudada desde ano passado e a ideia é principalmente reduzir as taxas de juros do financiamento da habitação, aproveitando o cenário de juros baixos, né? E também ampliar o uso do FGTS nesse financiamento. Mas eu acho que o ponto principal é justamente essa troca de marca, né? O uso de uma marca específica do governo Bolsonaro para os programas sociais que tinham sido criados em governos anteriores. Eu acho que fica um questionamento interessante da gente pensar isso, se isso pode se tornar uma tendência para os governos futuros, né? Se a cada 4 ou 8 anos a gente vai ver uma troca de nomes dos programas sociais em termos de tentar capitalizar em cima disso.
Lembrando, inclusive, né, que o próprio Bolsa Família foi uma releitura de alguns programas sociais do governo FHC, né? Então isso não é novidade no mundo da política. A gente segue mantendo aquela máxima de que nada se cria, tudo se copia.
Inclusive, Lucas, essa agenda de reformas é muito importante nesse contexto de aumento dos gastos públicos, porque houve uma retirada muito grande, né, de investimentos internacionais com a pandemia. Os investidores internacionais ficaram bastante preocupados com o risco que poderia ocorrer com o avanço da pandemia no Brasil. E essa agenda de reformas pode significar a retomada da confiança desses investidores. Então, acho que é um tema muito importante para a gente continuar observando de perto.
Bom, e tocando nesse ponto que o Josemar ele colocou na nossa conversa, queria saber a sua leitura, Fernando. O Congresso vai ter apetite de aprovar medidas liberais de austeridade nesse ano eleitoral?
Essa é uma pergunta bem difícil, né, Lucas? Porque normalmente o Congresso não faria, né? A gente sempre vê o Congresso evitando levar para frente pautas que têm um impacto direto no eleitorado em época de eleição, né? E a gente sabe que a eleição municipal é a eleição mais importante que tem, porque constrói a base, né, dos deputados, dos senadores nos estados. Então, normalmente seria bem complicado. Mas como a gente está vivendo uma situação muito atípica e que a pauta econômica está tomando a frente, é possível, né? Mas tudo isso vai depender da articulação do governo, né? E a gente viu aí que recentemente, né, as três baixas que nós tivemos no Ministério da Economia mostram um certo desentendimento aí da equipe econômica de como prosseguir nessas pautas, né?
Bom, e esse cenário, né, fica ainda mais adverso quando a gente pensa na bagunça que está o Ministério da Economia, né, depois da debandada de alguns funcionários do alto escalão, o ministro Paulo Guedes ainda mais enfraquecido do que a gente já vinha observando ao longo dos últimos meses. Vale lembrar que a agenda liberal ela não é pacífica dentro do governo. A gente tem uma série de alas que gostam mais dessa gastança, que defendem um papel mais intervencionista do Estado, e a gente não está se restringindo só à classe política. A gente tem outras alas, como a militar, que também tem interesse nessas propostas. Então, é um assunto muito delicado que vale a pena a gente ficar de olho, e com certeza nós vamos trazer os próximos passos do que estiver acontecendo, não só das agendas de austeridade, mas também da reforma tributária e essa reformulação dos programas de assistência social. Bom, chegando agora na pauta internacional, vale a gente falar sobre um dos grandes assuntos que estão mobilizando a agenda dos exportadores aqui no Brasil, que foi a recente detecção de Covid-19 em frangos exportados pelo Brasil lá na China. Josemar, a descoberta desse fato trouxe alguns problemas que agora o nosso agronegócio está tendo que enfrentar, não é mesmo?
Exatamente, Lucas. Na verdade, esse fato trouxe bastante preocupação para o governo brasileiro. As autoridades chinesas identificaram em algumas amostras de asas de frango congeladas que foram exportadas para a China o coronavírus, e apesar de não existir nenhuma comprovação científica de que a Covid-19 pode ser transmitida por alimentos, a China tem uma grande preocupação com a possível segunda onda desse vírus lá no país e os impactos econômicos que essa segunda onda poderia trazer. Dessa forma, o governo brasileiro demonstrou uma rápida resposta. Os adidos agrícolas em Pequim já contataram as autoridades chinesas, e é provável que isso não tenha grandes impactos para o fluxo comercial com a China. Mas é válido nós ressaltarmos que o Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango, exporta hoje para mais de 150 países e que possui protocolos sanitários rigorosos que garantem a inocuidade dos produtos brasileiros. Então, apesar de não existir a possibilidade de impactos nas relações comerciais desse produto com a China, pode haver impactos nas relações comerciais, nas exportações de carne de frango brasileira para outros países da região.
Bom, e aí falando sobre os países da região, a gente teve a recente decisão das Filipinas de suspender a importação de frango brasileiro, não é mesmo?
Isso, exatamente, Lucas. A suspensão temporária das importações de frango do Brasil pelas Filipinas foi um desdobramento, na verdade, do anúncio chinês do coronavírus na carne de frango brasileira. E, apesar disso, não houve uma notificação formal desse embargo ao governo brasileiro. E as autoridades filipinas utilizaram a presença do coronavírus na carne brasileira como justificativa. O que aconteceu posteriormente foi uma cobrança feita pelo governo brasileiro de explicações do governo filipino do porquê dessa razão ter sido tomada, já que não existem comprovações científicas de que a Covid-19 pode ser transmitida pelos alimentos. E, além disso, as Filipinas não estão entre os 10 principais destinos das exportações de carne de aves brasileiras, mas o governo brasileiro preparou uma nota técnica que foi enviada à Embaixada Brasileira em Manila, capital das Filipinas, enviada ao governo filipino, para que todos os esclarecimentos sejam feitos e, dessa forma, evitar com que outros países também tomem medidas restritivas, medidas protecionistas a esses produtos brasileiros. E, inclusive, o governo chegou a ameaçar o governo filipino de um possível levantamento desse tema no âmbito da Organização Mundial do Comércio, OMC, para justamente deixar bem claro o posicionamento do governo brasileiro de que a produção de frango no Brasil é segura. Existem diversos protocolos que garantem justamente essa segurança, tanto para os colaboradores das empresas que realizam os abates de carne de frango, tanto para o produto no momento da embalagem. Então, o governo brasileiro teve uma resposta muito rápida a esse acontecimento.
O que é interessante de observar nesse caso, né, Josemar, é que o presidente das Filipinas, ele era ideologicamente alinhado com o presidente Jair Bolsonaro, né? Como você mencionou, as Filipinas não representam um mercado tão relevante assim para o frango brasileiro, mas é curioso destacar, né? A gente talvez esperasse um comportamento desse tipo de países que estão condenando práticas do Brasil, por exemplo, na agenda ambiental, mas surpreende de ver que vem do governo filipino.
Isso, exatamente. Inclusive, por esse ponto é que o governo brasileiro agiu tão rapidamente para evitar que mais países que já possuem críticas duras ao governo brasileiro por conta da agenda ambiental também tomassem esse tipo de medida.
Pois é, a China, inclusive, né? A gente tem um imbróglio muito grande na discussão agora da participação da Huawei no 5G. O governo Bolsonaro, desde o início, se envolveu em uma série de conflitos com o governo chinês. Então, sem sombra de dúvida, é uma questão que levanta uma preocupação muito grande. Mas eu queria que você falasse um pouco agora, Josemar, sobre a importância que as exportações têm para esse setor, né? Porque, como você bem destacou, né, a resposta do governo brasileiro foi muito rápida, muito enérgica e mostra que, de fato, essa é uma preocupação muito grande da agenda econômica, não é mesmo?
Exato, exatamente, Lucas. O governo brasileiro teve uma resposta muito rápida. A nota técnica que foi enviada às Filipinas também foi traduzida para outros idiomas e já foi enviada para diversas representações diplomáticas brasileiras ao redor do mundo. Então, isso tudo, na verdade, é por conta da relevância que o agronegócio possui na pauta de exportações brasileiras. É importante ressaltar que, mesmo com o avanço da pandemia ao redor do mundo, as exportações de produtos agrícolas brasileiros aumentaram nesse período. Então, o agronegócio brasileiro possui um papel fundamental no superávit comercial brasileiro, na manutenção de um fluxo de exportações para o exterior, e são produtos muito competitivos. Como eu comentei anteriormente, o Brasil é o maior exportador de carne de frango no mundo, e se ele deixar que um simples boato interfira nesse fluxo comercial, os impactos podem ser muito grandes. Então, o agronegócio possui um papel fundamental na manutenção do superávit comercial brasileiro, e a China é um dos principais destinos das nossas exportações agrícolas. Então, é muito importante que todo esse cenário seja esclarecido, todas as questões sejam pontuadas, e por essa razão que tanto o governo brasileiro, o Ministério da Agricultura e as entidades de classe demonstraram uma resposta tão rápida ao caso.
A gente sempre tem que guardar as devidas proporções, né, Josemar? Mas a gente lembra, por exemplo, o impacto que foi aquela operação carne fraca, né? O quanto isso assustou o agronegócio, quanto de fato significou um engajamento muito grande do governo para resolver esse problema. Então, sem sombra de dúvida, é uma preocupação muito válida e, como você mencionou, né, tem um impacto muito grande no nosso PIB. Foi um dos únicos setores da economia que continuaram a crescer a despeito do coronavírus.
Exatamente. O agronegócio tem esse papel fundamental. É considerado por muitos o motor do PIB, né, nesse momento de crise econômica aprofundada. E a Operação Carne Fraca teve impactos devastadores para o setor agrícola e para a imagem do agronegócio internacionalmente. Como você bem falou, o agronegócio brasileiro sofre diversas entraves por conta das questões ambientais, da forma como o governo tem pautado essas questões e as políticas públicas para esse tema. E, além disso, essas outras circunstâncias trazidas pela pandemia colocam riscos ainda maiores para as exportações agrícolas brasileiras. Então, é muito importante que nós continuemos acompanhando de perto esse tema.
Bom, e é óbvio que assim que surgiu uma novidade relevante sobre esse assunto, a gente vai trazer ela aqui no podcast. Bom, pessoal, o episódio de hoje está chegando ao fim. Eu queria agradecer demais a participação da Fernanda, do Josemar e do Mauro aqui comigo hoje e convidar a todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Eu fico por aqui e até a próxima.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.